Bom dia a todos, caros colegas e caras colegas. Na sequência do processo de revisão da Lei de Bases do Ambiente, como sabem, nós temos um conjunto de audições agendadas. Estamos quase nas últimas audições, que espero ter terminadas até ao fim deste mês de fevereiro. Hoje vamos ter connosco o Sr. Professor Doutor Engenheiro Rodrigo Proença de Oliveira. Era suposto termos duas audições hoje, mas o professor Pereira da Silva, penso eu, não pôde hoje comparecer e, portanto, fazemos só a audição do Sr. Professor Dr. Rodrigo Proença de Oliveira, a quem agradeço desde já a sua disponibilidade para connosco elaborar sobre esta nova proposta, ou esta proposta de revisão da Lei de Bases do Ambiente e também sobre os projetos que, como o Sr. Engenheiro sabe, o Sr. Professor sabe, além da proposta do Governo, temos também um conjunto de projetos de lei do Partido Ecologista aos Verdes, do Bloco de Esquerda, do Partido Socialista e do PCP. É esta tarefa que nós temos, ouvir-vos. Nós tínhamos deliberado ouvir aqui todos aqueles que nos informaram, a Sra. Ministra aqui nos informou de terem sido também membros de uma comissão, não sei se formal ou informal, de colaboração no sentido de desestabilização de um conjunto de ideias que deram depois origem à proposta de lei que o Governo aqui nos apresentou. Nós decidimos ouvir-vos todos, agradeço-lhe mais uma vez, como lhe disse, a circunstância de se ter disponibilizado para aqui connosco pensar um pouco sobre esta matéria. Nós temos estabilizado um conjunto de tempos de intervenção. Eu daria a palavra ao Sr. Professor para, durante 10, 15 minutos, elaborar sobre estas propostas, sobre estes projetos, ou as considerações que entendem por convenientes. Depois darei a palavra a cada um dos partidos para, durante 5 minutos, fazerem também as suas reflexões e colocarem as questões que entenderem por bem. E depois, no fim, o Sr. Professor será as considerações devidas. Sem mais delongas, Sr. Professor, dava-lhe de imediato a palavra. Tenha a bondade.
Bom dia a todos, muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu gostava de começar por agradecer o convite para estar aqui presente, é uma honra estar aqui, e saudar este processo, ou seja, eu julgo que temos, enfim, um conjunto de projetos de lei, quer dos grupos parlamentares, quer do Governo, de qualidade, obviamente com diferentes opções, mas que permitem sustentar um debate que se espera sustentado e clarificador sobre esta matéria. Também queria me associar a todos, julgo que há um consenso generalizado, sobre a importância da lei de 1987. E, portanto, enfim, não queria me alongar nesse aspecto, julgo que é consensual, que foi uma lei bastante importante para a introdução de uma política de ambiente em Portugal. Todos reconhecemos também, aliás, enfim, um número de projetos de lei apresentados aqui na Assembleia é prova disso, que os tempos mudaram. E mudaram, houve novas problemáticas que surgiram, que não estavam abordadas na lei original, e houve um conjunto imenso de legislação que surgiu, muita dela, aliás, não toda, mas muitas dela, decorrente da nossa própria participação na União Europeia e do facto, aliás, enfim, da coincidência da lei original ter sido aprovada no momento do ato único que introduziu os aspectos ambientais na política europeia. E isso, daí decorrer uma série de diretivas europeias que foram transpostas para o direito nacional e, obviamente, hoje em dia a situação é completamente distinta, temos um vasto conjunto de legislação que abrange parte, ou grande parte, da matéria que a lei original abrangia. Portanto, a nova lei tem que ser necessariamente diferente, tem que abranger novas áreas e tem que, na minha opinião, coibir-se de intervir em áreas que já estão legisladas por outras leis. Queria também fazer uma pequena nota sobre o funcionamento do Conselho Consultivo do Governo. Sinceramente, nem sei exatamente qual é que era o termo formal, mas basicamente eu julgo que foi uma boa ideia do Governo convidar um grupo de especialistas muito diverso para debater e auxiliar o Governo na elaboração da sua proposta. Era um grupo consultivo, nós não tínhamos, exprimimos livremente, obviamente, as nossas opiniões, comentámos alguns textos preliminares do Governo, mas não fomos uma comissão de redação. Portanto, o texto final é da responsabilidade do Governo, obviamente, muito embora eu possa dizer que reflete as discussões que foram ali tomadas. Enfim, há aspectos que eu vou comentar à proposta do Governo. Enfim, são aspectos de pormenor, até porque não havia unanimidade entre nós todos. Enfim, havia um consenso, mas não havia unanimidade e, portanto, o Governo depois, com base nas opiniões que foram expressas, fez a sua proposta e, enfim, e acho que está no seu pleno direito. Queria só reafirmar, foi um enorme prazer participar nesse Conselho Consultivo, porque as discussões que tivemos foram bastante vivas e muito interessantes. Ora bom, sobre o papel da lei de bases, eu sei que é um assunto que tem vindo a ser discutido aqui nesta comissão. Eu sou daqueles que tendem a aceitar a posição, enfim, do Governo de ter uma lei sucinta, portanto não me revejo em algumas projetos de leis de alguns grupos parlamentares que optaram por uma lei mais extensa, muito embora também julgo que, eventualmente, a proposta do Governo foi um pouco excessiva em alguns aspectos, e eu vou tentar dar algum ou outro exemplo nesses aspectos. Mas, por exemplo, só para ser muito concreto, eu julgo, por exemplo, agora falando, enfim, na minha área mais específica, que é o domínio dos recursos hídricos, alguns dos projetos de leis dos grupos parlamentares referem um conjunto, um articulado que repete o que está na lei da água e muitas vezes com inconsistências e pronto, cria aí um problema porque as definições não são as mesmas, porque as classificações não são as mesmas e portanto eu acho que é de evitar essa situação, porque se existe a lei da água não vale a pena repeti-la, enfim, e noutras áreas isso também acontece. Portanto, julgo que a lei deve ser uma lei de princípios, definir princípios, uma lei de consenso, deve ser intemporal, e isso também aconselha alguma cautela num excesso de regulamentação. Enfim, a lei antiga durou 25 anos, esta lei poderá durar o mesmo período de tempo, ou semelhante, sem grandes alterações. Portanto, essa é a minha ideia original. Ora bom, eu considero também que a lei também deve ser consequente, no sentido do que está lá, enfim, tem que ser facilmente avaliado se estamos ou não estamos a cumprir a lei, mas isso é um princípio básico da legislação que sabem melhor do que eu. Ora bom, entrando agora em alguns aspectos das várias leis, sobre os objetivos, que enfim, que na proposta de lei do Governo era o artigo 2, enfim, depois varia um pouco nos projetos de leis. É aqui um dos exemplos, eu acho que o Governo aqui foi talvez um pouco excessivo na sua procura de essência, não é? Enfim, o texto que está lá abrange todos os objetivos, é bastante genérico, portanto abrange todos os objetivos, mas não faria mal concretizar um pouco mais, tal como é realizado em alguns projetos de leis dos grupos parlamentares. Portanto, aqui é um caso em que considero que foi que a proposta do Governo é um pouco excessiva. O artigo 2 dos objetivos. Repara, o texto, eu concordo com o texto, e o texto, nós lermos o texto, está lá tudo. Mas concretizar um pouco mais não era demais. No artigo 10º, enfim, sobre as componentes ambientais, há dois aspectos que não são referidos e nós discutimos muito. Um deles discutimos bastante. Foi a questão da paisagem e da poluição visual. Não está referido. Enfim, havia há a questão se está ou não tratada na lei de base do ordenamento do território e na lei de solos. Enfim, na altura também a lei de base do ordenamento do território estava a ser revista, portanto, não sei a versão final, não li a versão final, teremos que ver. Mas há uma questão aí de aspecto. E depois há a questão também dos riscos tecnológicos e naturais. É uma questão algo complicada, porque não é uma componente ambiental, mas devia ser de alguma forma referida. Enfim, não é fácil, mas talvez fosse bom referi-la num parágrafo ou num artigo próprio. Depois, sobre no artigo 15, sobre informação ambiental, o artigo 15, acho que não tenho nenhum comentário a referir ao artigo 15, mas permitam-me abrir aqui um parênteses, agora colocando o meu chapéu de Presidente da Associação Portuguesa de Recursos Hídricos, que é chamar a atenção para o estado das redes de monitorização em Portugal. Se forem, por exemplo, ao principal portal de informação sobre recursos hídricos, que é o SNIR, Sistema Nacional de Informação sobre Recursos Hídricos, e na primeira página dizem que a monitorização está suspensa por falta de verba. Ora bom, todos reconhecemos as dificuldades financeiras que o país tem, mas, como dizia um colega meu, só se suspende a monitorização em caso de guerra. E, portanto, a situação... Eu sei que a Agência Portuguesa do Ambiente está, enfim, a esforçar-se para resolver o problema, mas é preciso, enfim, que sejam libertadas verbas para que a monitorização se consiga. Reparem, não quero ser dramático, mas se começar a chover muito e se o Serviço Nacional de Proteção Civil telefonar para a APA a pedir apoio, a APA poderá dizer que não pode dar apoio porque não tem monitorização a funcionar. Não sabe quais são as zonas em que tem maior risco de cheias. Portanto, é uma situação grave. Podemos discutir se numa situação de menores recursos financeiros não devemos reduzir o nosso esforço de monitorização, mas há um mínimo que temos que assegurar. E esse mínimo, infelizmente, neste momento, não está a ser cumprido. E nesse aspecto, quer a atual lei do ambiente, quer a futura lei do ambiente, enfim, se os articulados se mantiverem, não está a ser cumprida. Portanto, enfim, fechava só este parênteses, que não tinha a ver com a... Sobre o artigo 16, sobre os instrumentos de planeamento... Eu queria só dar aqui uma nota, houve uma discussão bastante interessante sobre o processo de aprovação. Enfim, hoje em dia há uma certa confusão, digamos assim, na terminologia desses instrumentos de planeamento. Uns são estratégias, outros são planos nacionais, outros são planos setoriais, há os roteiros, enfim, os nomes são vários e não significam nenhuma hierarquização. E discutiu-se no seio desta comissão se era possível, no âmbito da Lei de Bases do Ambiente, definir alguma hierarquização de planos e, sobretudo, definir um processo de aprovação que publicitasse ou que alargasse a discussão pública desses instrumentos de planeamento. A frase que surgiu no final diz só que os instrumentos de âmbito nacional devem ser objeto de aprovação por documento legal, uma frase desse género, e está assim porque nós a certa altura queríamos definir que alguns planos fossem aprovados pela Assembleia da República. A ideia era obrigar que alguns planos fossem sujeitos a um debate mais nobre, mais geral. O problema, enfim, agora estou a entrar, enfim, no âmbito jurídico, que não é a minha especialidade, de longe, é que isso entra nas esferas de competência da Assembleia da República, do Governo, e poderia ser inconstitucional, e, portanto, enfim, qualquer coisa que escrevêssemos lá, ou era irrelevante ou era inconstitucional. Portanto, ficámos por essa frase. Enfim, se conseguirem encontrar alguma forma de realçar o papel de alguns planos que devem ser objeto de uma aprovação mais nobre, chamemos-lhe assim, em resultado de uma... depois de um debate público, seria bom, mas não sei se é possível. Sobre os aspectos específicos das águas, eu queria só referir, e para terminar, que julgo que muitos dos projetos dos grupos parlamentares referidos aqui são muito detalhados. Enfim, a lei da água foi aprovada nesta Assembleia por quase unanimidade, portanto, é bastante, e há um conjunto depois de leis conexas, portanto, temos um corpo legislativo relativamente sólido e coeso, enfim, repetir o que está na Lei da Água, na Lei de Bases do Ambiente, não me parece apropriado, porque corremos até o risco depois de haver inconsistências e sobreposições. E, enfim, eu não queria me alongar muito mais, estou aqui mais para responder perguntas do que para comentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor Rodrigo Proença de Oliveira. Caros colegas, já tenho inscrições. Temos em primeiro lugar a Sra. Deputada Ângela Guerra, do PSD, é quem dava a palavra para a vossa primeira intervenção, primeira e única nesta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Audição. Muito bom dia a todos, muito bom dia, Sr. Professor. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PSD, dando-lhe as boas-vindas a esta comissão e dando-lhe também os parabéns pelo seu trabalho. Entendo o Grupo Parlamentar do PSD que o papel de uma lei de bases é o de atualizar e justificar a aplicação de princípios mais do que detalhar instrumentos e institutos em concreto. E na sequência daquilo que o Sr. Professor disse, não me vou alongar muito naquilo que foram os vossos trabalhos e naquilo que foi a lei anterior e como é que ela foi aprovada nesta Casa. No entanto, em termos de princípios orientadores, constatou o Grupo Parlamentar do PSD que, envolvidos estes 25 anos, a experiência acumulada e os novos desafios que convocam repensar de grandes linhas do direito do ambiente e do desenvolvimento sustentável, ajustando os conceitos e princípios existentes, bem como orientação para a ação, existe e passou a existir uma necessidade nova de termos uma nova LBA. E entende-se que essa LBA deve trazer um novo impulso à política do ambiente, deve criar pontes com outras leis de base, a Constituição e a restante legislação, designadamente a comunitária, como muito bem disse o Sr. Professor, e entendemos também que é um diploma que deverá trazer modernidade e inovação ao ordenamento jurídico nestas matérias. Deverá ainda ser um normativo enquadrador e não regulamentador, portanto menos denso, e deverá ser, no fundo, uma carta de princípios coerente com o direito internacional. No fundo, deverá vocacionar o seu enfoque em conceitos basilares, com o objetivo de a tornar numa lei de bases intemporal, como também afirmou o Sr. Professor. E, por fim, que se consiga alcançar uma unidade no âmbito da legislação dispersa. O Sr. Professor, como bem disse, fez parte do Conselho Consultivo e gostava de lhe perguntar se entende que esse documento, o que resultou do vosso trabalho, foi elaborado de uma forma que se tentou o mais abrangente possível, envolvendo vários setores da vida social, académica, profissional e até política. Se foi com esse espírito que esse Conselho Consultivo que o Sr. Professor integrou desenvolveu os seus contributos, e é ou não correto, por exemplo, a afirmação de que diversos conceitos que há 25 anos não ficaram no documento, por várias razões, agora constam desse mesmo diploma, designadamente as questões ligadas a alterações climáticas globais, à biodiversidade, à consonância com acordos internacionais do ambiente e até com diplomas nacionais sobre o ambiente. Gostava ainda de lhe colocar uma outra questão, no sentido de lhe perguntar se entende que esta LBA deverá ou não, em termos formais, prosseguir no sentido da proposta apresentada pelo Governo, considerando a mutabilidade e a rápida evolução que estas questões ambientais comportam, ou se ao invés deverá caminhar no sentido da codificação do direito do ambiente, como alguns projetos de lei que aqui apresentam outros partidos políticos parecem caminhar. Ainda só mais uma pergunta para finalizar. O Sr. Professor afirmou em maio de 2012, num artigo no Jornal de Negócios intitulado Gestão Sustentável da Água, que o crescimento sustentável da população mundial e as alterações climáticas constituem os principais desafios ambientais que a humanidade tem de resolver na próxima década. Os responsáveis políticos e os gestores de recursos hídricos deverão apostar na monitorização e na investigação do sistema terrestre, incluindo o ciclo hidrológico e as suas relações com aspectos climáticos, ambientais e sociais para poder promover um uso eficiente da água. As soluções deverão ser concretizadas de forma coerente e integrada nas políticas que, ao nível nacional, regional, local e organizacional, visem a satisfação das necessidades da água, a proteção e melhoramento do estado dos recursos e a redução dos riscos relacionados com a água. Gostava de lhe perguntar, Sr. Professor, se entende que estas preocupações ficaram devidamente acauteladas e salvaguardadas neste diploma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ângela Guerra. E agora, dá a palavra ao Sr. Deputado Pedro Farmhouse, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor Dr. Rodrigo Proença de Oliveira, agradecer os seus contributos, até a clareza com que nos apresentou aqui o seu ponto de vista, mas não posso deixar de qualquer maneira de iniciar a minha intervenção com também da nota do projeto de lei que o Partido Socialista apresentou e que tem exatamente o objetivo de ser realista e equilibrado, passado 25 anos, sobre uma lei que reuniu nesta casa um largo consenso e que permitiu que durante 25 anos fosse estável e dessa forma desse aqui um contributo importante para as questões ambientais e na defesa do ambiente em Portugal. A proposta que o PS apresenta de forma sintética tem outros pontos que eu gostaria aqui de destacar, porque além das atribuições generais, como o Sr. Professor Doutor disse, a atribuição dos objetivos da política do ambiente, que era fundamental como primeira preocupação, em segundo lugar, novos direitos dos princípios do direito do ambiente, com a autonomização do princípio da precaução com o princípio da prevenção, que me parece aqui importante também destacar nestas matérias do ambiente, que normalmente o princípio da precaução normalmente, pelo menos é mal interpretado, sendo simpático nestas palavras. Um terceiro aspecto, a delimitação clara entre as diferentes fronteiras das políticas de ambiente, das restantes políticas públicas, nomeadamente relacionadas com o ordenamento do território, com o urbanismo, com a política de património cultural, além de outras políticas setoriais relevantes. Um quarto aspecto que nos parece importante e que nós introduzimos e que nós propomos no nosso projeto de lei tem a ver com a reformulação das componentes ambientais da política de ambiente, por exemplo, com a autonomização do mar e também com uma matéria que o Sr. Professor aqui há pouco destacou, que é a questão da paisagem, que nós identificamos como uma das componentes e que nos parece também importante e estamos perfeitamente de acordo com a observação que o Sr. Professor fez. Um quinto aspecto também, que além que é novos conceitos como as alterações climáticas e a depilação de recursos, que nos parece também importante levantar, além das ameaças às componentes ambientais, sejam elas de caráter tecnológico, sejam elas também de caráter ambiental. Num sexto lugar, também um dever específico de colaboração entre as diferentes entidades, que nos parece importante porque às vezes há alguma desarticulação e que é preciso reforçar esta componente em termos de políticas públicas. Em sétimo lugar, enfim, a consagração das diversas dimensões do direito fundamental no ambiente, relativas ao seu aspecto procedimental. E um último aspecto que destacava do projeto de lei do Partido Socialista, que é o dever fundamental da proteção do ambiente, reafirmar o direito fundamental à proteção e preservação do ambiente. Eu com isto queria, e com esta audição, Sr. Professor, completa-se hoje mais uma etapa do tal debate, e nós, Comissão do Ambiente, sob proposta presidencialista, decidimos ouvir todos os membros da Comissão Consultiva, porque obviamente cada um terá a sua perspectiva daquilo que é ou que deve ser a lei de bases do ambiente. Nós também achamos que ela deve ser simplificada, mas não tão sucinta quanto o Governo pretende. Aliás, o Partido Socialista tem receio que, se for aprovada a lei do Governo tal e qual como está, que deixará de haver verdadeira defesa do ambiente pela forma simplificada e sucinta que está aqui reproduzida na proposta do Governo. É num processo que envolve as personalidades e instituições com direta relação com esta legislação, pela sua aplicação direta ou indireta, seja pelo conhecimento relevante sobre os vastos domínios, como é o caso do Sr. Doutor, do ambiente e da cidadania ambiental, seja pela participação no processo legislativo, como é o caso em concreto do Sr. Professor Doutor Rodrigo Proença de Oliveira. Através do processo de audições da Comissão Parlamentar de Ambiente e Ordenamento do Território e Poder Local, os deputados que integram esta Comissão têm aqui podido constatar diversas perspectivas sobre a Lei Fundamental do Ambiente, sobretudo pelas considerações que cada um dos convidados nos faz. Uma das audições para nós mais importantes foi a que tivemos aqui com o Sr. Provedor da Justiça, em que ele manifestou, na sua audição que houve aqui, que a atual Lei de Bases do Ambiente mostra ter desempenhado bem a sua função, permitiu ao longo dos 25 anos e apenas com duas ligeiras alterações incrementar uma verdadeira política ambiental em sintonia com as exigências crescentes do direito comunitário, europeu e direito internacional, que a proposta da Lei de Governo remeteu ao Parlamento não prevê conceitos operativos importantes para servir de matriz à legislação sectorial. Ainda há pouco o Sr. Professor falava da questão da Lei da Água com a Lei de Bases. E se calhar aqui também acrescentava os conceitos operativos que também são importantes para o resto da legislação, poder não haver incoerências ou sabemos do que é que estamos a falar com toda a sua propriedade, bem assim para facultar as chaves de interpretação das normas ambientais. A proposta essa que o Sr. Provedor, que o Sr. Professor teve, enfim, direta participação. Por último, o Sr. Provedor disse ainda que é de recear que uma lei de bases demasiado vaga e programática não cumpra a sua mais importante função constitucional, a de constituir uma lei de valor reforçado, na verdade, se retirarmos o mínimo de normas perceptivas em cada setor da política ambiental, são mais importantes, e se nem sequer se estabelecerem os contornos mínimos de cada um dos decretos de lei de desenvolvimento, o valor reforçado é meramente nominal. Entendo, Sr. Professor, e é a pergunta que lhe queria colocar, que para evitar a reversão da proteção ambiental, seria preferível o legislador limitar-se a fazer uma atribuição da atual Lei 11 ou deve fazer uma nova lei de forma a garantir que essas matérias são, ou se a atualização das inovações conceptuais, terminológicas do direito ao ambiente era suficiente face à atual lei. Em relação àquilo que são as matérias daquilo que foi a discussão, no seu ponto de vista, acho que já nos destacou aqui três artigos que nos parecem relevantes e que no qual, como já fiz aqui referência pelo menos a um deles, há aqui concordância e sintonia em relação à matéria, que tem a ver com a questão das competências ambientais em relação a isso. Não sei se haverá mais algum, e é a minha segunda pergunta, se há mais algum aspecto que o Sr. Professor gostaria aqui de destacar daquilo que foi a discussão e, principalmente, no seu ponto de vista, aquilo que tem a lei de bases do Governo aqui apresentada face à sua perspectiva em relação às matérias. E, por último, e para terminar, Sr. Presidente, o ambiente, pela sua diversidade de componentes, acaba por ter associado um conjunto de legislação muito dispersa, desde as questões da água e do solo à fauna e à flora, passando pelo ruído, pelos resíduos, pela participação pública ou pelas alterações climáticas. E não deixa aqui também ser preocupante, permita-me também este parêntese, não haver monitorização das questões relacionadas com a água, que é bem essencial a vários domínios, não é? Até porque, para saber se os vários operadores estão a cumprir ou não as suas obrigações face àquilo que é a sua obrigação de prestar um serviço público. O Partido Socialista considera que constitui uma oportunidade para reafirmar esta lei de base ou esta revisão, a sua importância enquanto pilar fundamental da política do ambiente, sendo essencial que o processo se sente em aspectos estruturais e na reafirmação dos princípios em obediência à natureza de uma verdadeira lei de base do ambiente, reservando questões setoriais, como o Sr. Professor disse, referentes aos componentes já mencionados para instrumentos de outro tipo. A questão é se esta lei de bases permite ou não permite reafirmar a defesa do ambiente e, acima de tudo, de um modelo de desenvolvimento sustentável, aproximando as componentes económica, social e ambiental. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Pedro Farmal, dou agora a palavra à Sra. Deputada Margarida Neto, do CDS-PP. Sr. Deputada, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento e agradeço em nome do CDS a presença do Sr. Professor Rodrigo Proença de Oliveira, bem como a exposição inicial que aqui nos deixou. E pegando um pouco naquilo que o Sr. Professor começou por dizer, a Lei de Bases do Ambiente Portuguesa de 87 foi aprovada pela Assembleia da República no 11º Governo Constitucional, surgiu com a ambição de colocar as políticas de ambiente na agenda central da governação do país e de resolver também os desequilíbrios ambientais existentes à época e que eram significativos em áreas como a poluição generalizada da água, dos solos, do ar, no ordenamento do território e no urbanismo. Mas hoje, porém, e apesar do caminho percorrido e das virtudes que se reconhecem a este diploma, torna-se por demais evidente que esta Lei de Bases do Ambiente está conceptual e tecnicamente desatualizada face a uma nova realidade, novos desafios, riscos e constrangimentos que caracterizam o panorama ambiental do século XXI. É assim neste contexto que surge a revisão desta Lei de Bases, com a necessidade de reposicionar as políticas ambientais de uma forma menos regulamentadora, num exercício que se pretende participado, consensual, num verdadeiro movimento de cidadania ambiental, integrando um novo quadro conceptual e instrumentos de políticas de ambiente consagrados pelas novas realidades e princípios que se afirmaram nos últimos 25 anos e ajustados à realidade atual. Assim, e tendo em conta a experiência académica e interesses de investigação do Sr. Professor na área de gestão integrada de resíduos hídricos, na aplicação de tecnologias de informação no domínio do ambiente, nos impactos das alterações climáticas nos recursos hídricos, na água, clima, energia, controle das emissões de gases e efeitos de estufa e o comércio de licenças de emissão, gostaria de lhe colocar algumas questões. Focando na temática da gestão dos recursos hídricos, como uma das principais áreas de especialização do Sr. Professor, e tendo em conta o trabalho de modernização conceptual, a sistematização dos instrumentos de gestão e de simplificação procedimental que foi levado a cabo nesta revisão de Lei de Bases do Ambiente, como avalia o Sr. Professor o resultado final da Lei do Governo em termos de eficácia e salvaguarda da proteção e valorização das políticas de recursos hídricos? Uma segunda questão. Sendo reconhecido entre todos que a descarbonização da economia é um dos drivers e desafios que se colocam ao país e esta Lei de Bases do Ambiente, e tendo em conta a sua experiência académica em estudos e publicações já realizados na análise de modelos climáticos, análise dos impactos, bem como da adaptação aos impactos das alterações climáticas nos recursos hídricos superficiais e subterrâneos de Portugal, concordo ao Sr. Professor ou não que esta revisão da Lei de Bases é uma oportunidade para imprimir uma maior dimensão e visibilidade política a esta temática, contribuindo assim para aprofundar e desenvolver os mecanismos necessários com vista à redução da vulnerabilidade e aumento da capacidade de resposta do país às alterações climáticas, em concreto na gestão dos recursos hídricos. E uma última questão, Sr. Professor. Uma das áreas inovadoras desta Lei de Bases do Ambiente prende-se com o reforço dos instrumentos económico-financeiros ambientais através da enumeração de princípios que devem ser tidos em conta na regulamentação das políticas ambientais. São, exemplo, o princípio do poluidor-pagador e do utilizador-pagador, ou o princípio da compensação pela proteção da biodiversidade e dos ecossistemas. Neste contexto, como avalia o Sr. Professor, o tipo de instrumentos de natureza fiscal já previstos na legislação e nesta Lei de Bases do Ambiente e que outros considera relevantes trazer para a discussão desta lei? É tudo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Margarida Neto. Damos a palavra agora à Sra. Deputada Irene Pinto, do Bloco de Esquerda. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Professor Rodrigo Proença de Oliveira, agradecer a sua presença na Comissão e os seus contributos. Sr. Professor foi, aliás, muito claro na sua intervenção inicial ao dizer que partilha da ideia do Governo em relação à necessidade da lei ser sucinta e consagrar os princípios. Até também disse que seria intemporal. Bom, é uma opinião, com certeza que a respeitamos. O Sr. Professor, pela leitura do nosso projeto de lei, terá compreendido que não vamos exatamente nesse sentido. Mas mesmo assim o Sr. Professor quis sublinhar que o Governo foi sucinto demais em algumas questões. Portanto, não deveria ter ido tão longe, nomeadamente nas questões, por exemplo, que começam logo no artigo 2º, que de facto para uma lei de bases, convenhamos que é muito pouco aquilo que o Governo escreve na letra desta lei. Mas mesmo partindo do princípio que temos esta diferença de opinião sobre estas matérias, eu gostava de lhe colocar algumas questões muito concretas e para perceber melhor também a posição do Sr. Professor e porque, aliás, é do debate destas ideias que, com certeza, todos iremos contribuir para que a lei seja o melhor possível. Um dos argumentos que o Sr. Professor utiliza no sentido da necessidade da legislação ser sucinta, bom, utilizemos esta terminologia para facilidade, é que existe outra legislação e que, portanto, a lei não se deve repetir. Vamos lá. Mas a questão é que, por exemplo, o Sr. Professor, a outra legislação também está a ser revista. Não está desligada disso. Como, por exemplo, a questão da REN e da RAN. Como é que o Sr. Professor vê isto? Isto não, as coisas têm que... não liga. Portanto, questões tão importantes como a REN e a RAN, que podem vir a ser postas em causa, não considera o Sr. Professor que deveriam estar consagradas na Lei de Bases do Ambiente, por exemplo? Uma questão. Outra questão, Sr. Professor, acha que a Lei de Bases do Ambiente deve ser específica para o nosso país ou deve ser uma lei generalista que se aplica em qualquer parte do mundo? Não acha que a proposta de lei do Governo lhe falta especificidade para o país? Não acha que a Lei de Bases do Governo poderia ser aplicada noutro país qualquer? E que a nossa Lei de Bases do Ambiente deve ter em conta a realidade concreta e as necessidades e o estado de desenvolvimento do nosso país? Portanto, porque as leis, de facto, têm a ver com os momentos históricos. A lei que nós agora vamos rever, é isso mesmo, mostra, foi de facto uma lei que se prolongou no tempo, estável, mas tem a ver com esses momentos. Então, e esta não deve ter, deve ser tão generalista, que 10, 20, 30, 40 anos está sempre bem. Isso não será um fator negativo, sobretudo em matérias e em políticas como a área do ambiente? Pronto, seriam estas questões que lhe queria colocar. E outra questão, já agora, até tendo em conta, claro, a sua especialidade e os contributos que tem dado nessa área, que se prende com as questões da água. a água, estamos em tempos complicados, Sr. Professor, porque fala-se muito, aliás, não se fala só, já se abriu a porta ainda esta semana, nesta semana, na sexta-feira, este Parlamento vai discutir o primeiro passo para a privatização da água. Não considera, não posso perder a oportunidade de ter aqui o Sr. Professor connosco para lhe colocar esta questão. Como é que vê esta questão da privatização da água? E não entende que uma questão tão importante e tão fundamental como este princípio de que a água é de todos deveria estar consagrado na Lei de Bases do Ambiente? Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Helena Pinto. Dou agora a palavra à nossa colega, a Sra. Deputada Luísa Apolónia, do Partido Ecologista aos Verdes. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar Os Verdes, saudar o Sr. Professor Dr. Rodrigo Proença de Oliveira. Não sei se me estão a ouvir bem, sim, não é? Pronto, eu gostava de dizer o seguinte relativamente a algumas coisas que o Sr. Professor disse. Os Verdes não estão neste processo de alteração à Lei de Bases do Ambiente com a preocupação da durabilidade da lei. A outra durou o tempo que durou, persistiu no que persistiu e desatualizou-se no que se desatualizou, daí a necessidade justamente de rever, mas não temos nenhuma preocupação relativamente à duração desta lei. A nossa preocupação é perceber qual é a realidade portuguesa e perceber como é que a Lei de Bases do Ambiente pode ajudar a enquadrar estas problemáticas com vista a uma orientação para uma política para o ambiente. É esse o objetivo. É óbvio que não estamos a construir uma Lei de Bases do Ambiente com uma perspectiva de que ela dure 1, 2 ou 3 anos. Não estou minimamente preocupada se ela vai durar 20, 25 ou 40. Não é essa a razão que subjaz à nossa proposta. Na perspectiva dos Verdes, nós estamos também perante uma lei extraordinariamente vaga. E se o Sr. Professor me permite, o Sr. Professor, julgo eu, que só considera o artigo 2º vago porque o resto da lei não complementa aquilo que está no artigo 2º. Olha, o artigo 2º era justamente daqueles que eu não tinha problema nenhum em aceitar. Faz uma descrição muito geral daquela que deve ser os objetivos da política do ambiente. Eu até fui ver agora outros projetos de lei para ver na definição primeira dos objetivos da política do ambiente, não são mais completos do que este. É uma coisa mais ou menos ela por ela, descrevem de uma forma diferente. Só qual é o problema? Nós lemos o artigo 2º, sim senhor. Chegamos aos restantes artigos e não há desenvolvimento desta matéria. Logo, tudo nos parece extraordinariamente vago. Uma das grandes críticas que nós fazemos a esta proposta de lei do Governo é que ela está de tal maneira construída, de acordo com princípios tão gerais e abstratos, que ela se aplicaria a Portugal como a outro lado qualquer do mundo. Ou seja, esta proposta não tem em conta aquela que é a realidade portuguesa. Por exemplo, um dos maiores dramas, eu vou chamar-lhe assim, ambientais em Portugal, prende-se com a falta de coesão territorial, com as assimetrias regionais, com a vulnerabilidade que se criou no mundo rural e com a vulnerabilidade que se criou no litoral. O Sr. Professor encontra essa característica na proposta de Lei de Bases do Ambiente do Governo? Não, não encontra. E eu pergunto-me porquê. Ora, a Lei de Bases do Ambiente devia, no mínimo, pegar nas vulnerabilidades do país e dar-lhes alguma ordem de orientação. Porque, vamos ver, também não acho que a Lei de Bases do Ambiente seja a definição da política para o ambiente, mas ela tem que ser enquadradora e orientadora. É assim com as outras leis de bases, por exemplo, a Lei de Bases de Educação é muitíssimo mais completa do que se calhar era até a anterior Lei de Bases do Ambiente. Pronto. Porque senão as leis não valem para nada. Quer dizer, se estamos aqui a construir um quadro bonito para ficar na parede, então estamos todos a perder tempo, não vale a pena. Eu também acho que há algumas questões que, incompreensivelmente, uma de resto que o Sr. Professor focou, uma que incompreensivelmente não consta desta proposta de lei do Governo, que se prende justamente com as questões da paisagem. Nós, no nosso projeto de lei, focamos e damos grande valor à matéria da paisagem, seja ela primitiva, natural, construída, não importa. Enquadramos esta matéria. De resto, hoje é importante discutir a questão paisagística, no sentido das paisagens, porque elas comportam também um valor económico e de potencial de desenvolvimento extraordinariamente elevado. E conter esse fator como um critério de ponderação para a tomada de decisões políticas é extraordinariamente relevante da nossa perspectiva. Sobre a questão da água especificamente, eu não vejo nenhum problema que a Lei de Bases do Ambiente contenha alguns princípios que constam da Lei Quadro da Água. nenhum problema. E diz o Sr. Professor, pode haver até alguma incongruência e sobreposição. Isso resolve-se com a questão da hierarquia das leis. E com o tempo em que surgem as leis. Mas eu nem vou ler a proposta de lei do Governo, porque de facto é uma coisa extraordinariamente vaga, isto dá para tudo e para mais alguma coisa. Eu pergunto-me, choca alguma coisa, agora vou pegar no projeto de lei dos Verdes, choca alguma coisa que a lei de bases do ambiente diga, mesmo que isto esteja escrito em 100 leis diferentes, mas a lei de bases do ambiente pode fugir a isto, dizer que a política da água cumpre designadamente os seguintes objetivos: a garantia da qualidade da água, a definição de parâmetros de qualidade em função dos diversos usos da água, a criação de um sistema de alerta para a população, no caso da água não atingir determinados parâmetros, a abrangência da população por um sistema de abastecimento de água e tratamento de águas residuais, a utilização eficiente da água, a generalização da reutilização da água, planeamento regional e nacional, criação de mecanismos que interditem fontes de poluição, monitorização e garantia de funcionamento, preservação dos ecossistemas marinhos e da biodiversidade. Isto choca alguma coisa? Quer dizer, isto são princípios óbvios para qualquer olhar sobre a política da água. E eu acho que a lei de bases do ambiente não pode fugir da definição destes princípios. Eu não tenho assim uma pergunta em concreto para fazer, procurei no fundo a replicar um pouco daquela que foi a argumentação do Sr. Professor, e aquilo que eu gostaria, obviamente, era ouvir também a argumentação do Sr. Professor relativamente às considerações que aqui foram feitas. Muitíssimo obrigada.
Muito obrigado, caros colegas, pelas vossas intervenções. Eu, para terminar, dava a palavra ao Sr. Professor Rodrigo Proença de Oliveira para concluirmos a sua audição. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelos vossos comentários e perguntas. Enfim, eu vou responder, não necessariamente pela ordem, porque houve alguns temas que foram comuns. Sobre a questão do aspecto sucinto ou não da lei, o que eu disse foi que a lei deve ser sucinta, na minha opinião, mas consequente. E, portanto, há preceitos na lei, os preceitos que tiverem na lei têm que ter alguma aplicação prática. E acabei de dar, e dei um exemplo da motorização, de considerar que, neste momento, não estamos a cumprir a lei do ambiente. Portanto, cá está um aspecto particular da consequência de um particular da lei. Sobre, se, o artigo, sobre o artigo 2º, que está muito sucinto. Diga-se passagem que o artigo 2º depois pode ser complementado com o artigo 10º, que fala, enfim, para cada área, gestão do ar, gestão de recursos hídricos, quais são os objetivos de cada uma destas políticas. Portanto, enfim, apesar de eu achar que o artigo 2º está sucinto, reconheço que ele depois é um pouco densificado com o artigo 10º. Mas, enfim, há um aspecto que eu não referi há pouco, me esqueci, que também gostaria de ver no artigo 2º, que tem a ver com a contribuição que a política do ambiente deve ter para a resolução dos problemas globais do planeta. Enfim, é algo que perde-se no meio desta lei, mas julgo que a política do ambiente deve contribuir para, enfim, para ao princípio, obviamente, da cooperação internacional, que está a algures num artigo mais à frente, mas a política do ambiente do país deve contribuir para a resolução dos grandes problemas do planeta, e isso deve estar aqui estipulado na lei. Se a lei deve ser específica para o país ou genérica? Obviamente que a lei deve ser específica para o país, sem dúvida. O que é preciso é identificar aspectos que interessam ao país, que não estejam contemplados na proposta, e corrigir a proposta, caso seja necessário. Agora, essa correção pode ser feita na lei de bases ou pode ser feita numa lei específica. Pergunta-me, Sra. Deputada Elisa Apolónio, qual é o mal de nós repetirmos na lei de base do ambiente o que está noutras leis, os princípios. Ter um princípio genérico não acho mal. Agora, ou seja, haver uma grande uma repetição, a pergunta é ao contrário: qual é que é a vantagem? E com o risco de haver sobreposição, ou seja, das duas uma: ou temos uma lei mais densificada e depois as leis setoriais são mais curtas, ou temos uma lei mais só de princípios e de grandes áreas de atuação, e depois os princípios as condições operativas são especificadas nas leis setoriais. Eu sinceramente, que não, enfim, não, julgo que há muitos portugueses que não gostam particularmente de ler leis, portanto gostam de ter uma lei que está lá tudo, e não estar a ler quatro leis ao mesmo tempo para depois fazer o cruzamento. Muitas vezes eu quando preciso de me inteirar dos aspectos legislativos, é um quebra-cabeças, porque há um conjunto de leis que se sobrepõem e que muitas vezes são inconsistentes. E, portanto, esse aspecto deve ser acautelado. Era só essa a minha preocupação. Agora, se há questões que não estão claramente definidas, e podemos discutir se devem ser aqui refletidas ou devem ser refletidas numa lei setorial. Seguindo agora um pouco a ordem, pergunta da deputada Ângela Guerra sobre, enfim, o papel da comissão consultiva. Eu já respondi na minha intervenção, foi um debate perfeitamente aberto, não houve total consenso, mas a proposta, todos, enfim, havia um princípio genérico de se tentar evitar repetições com a legislação que, entretanto, veio a ser aprovada. E, enfim, aqui e ali nós todos, cada um de nós aponta alguns aspectos a corrigir, mas julgo que, enfim, as nossas opiniões foram ouvidas. Isso não tivemos a falar para o boneco, como se costuma dizer. Às vezes há aspectos que não foram particularmente considerados. A deputada Helena Pinto falou da REN, aí eu partilho a sua opinião. Enfim, o que eu ouço, a REN foi revista há pouco tempo, como sabe, vejo com alguma preocupação, enfim, o que julgo ser, ou que vem sendo a ser escrito, de eliminar o conceito da REN. Aí a REN tem um conjunto de preceitos que tem importância e que, portanto, não vejo quais são as razões para eliminar essa legislação. E sobretudo quando ela foi revista em 2006, julgo que foi, portanto, operacionalizada, havia alguns entraves à sua aplicação, não vejo porque havemos de rever neste momento. Sobre a questão da privatização da água, isto é uma expressão porque eu não gosto, sinceramente. Porque o que é que quer dizer privatização? Não, eu não gosto pela falta de rigor, não. O que é privatização da água? Quer dizer, ninguém vai privatizar os recursos hídricos do país, eles são públicos. Ponto. Portanto, esse aspecto, não há aspecto. A privatização dos serviços da água, em princípio, não sou contra. Não julgo que seja uma urgência. Há muita coisa a fazer no serviço da água antes de a privatizar. E, portanto, enfim, agora para ser muito concreto, as ideias de privatizar rapidamente, não vejo qual é. Há muita coisa a fazer do aumento da eficiência, do aumento da racionalidade do uso da água, até no aumento dos custos dos serviços de água, e esse aumento de custos de água tem que ser feito na esfera pública. A ideia de privatizar para os privados aumentarem, para o ONU ficar nos privados, não vejo. Portanto, nós vamos ter que racionalizar, enfim, a gestão dos serviços de água, avaliar os exercícios que fizermos de racionalização, de concentração e de verticalização dos serviços de água, e depois, mais tarde, se for caso disso, então privatizemos. E há imensos modelos de privatização, podemos privatizar setores, a manutenção, podemos privatizar todo o serviço de água. Não julgue que não devemos ir rapidamente. Há muitos problemas no serviço de água a resolver antes da privatização. Portanto, agora, em tese, no serviço de água, não sou contra. A privatização dos recursos hídricos, acho que não está em causa, portanto, não vale a pena discutir. Eu julgo que... A pergunta do deputado Pedro Formal sobre a nova lei versus uma revisão da lei, enfim, eu julgo que as alterações são tantas que uma nova lei é adequada, e julgo que até, aliás, foi a opção de todos os grupos parlamentares que propuseram uma nova legislação. Sob uma pergunta da deputada Margarida Neto sobre os instrumentos económicos e financeiros. Os instrumentos económicos e financeiros são fundamentais, não são os únicos, e devem ser utilizados em articulação com outros existentes. Portanto, não me choca nada a utilização. Já os utilizamos com a taxa de recursos hídricos, por exemplo, no medidor da água, no mercado de carbono também. Enfim, o mercado de carbono todos sabemos que tem alguns problemas, mas o mecanismo está lá e é suficientemente flexível. A União Europeia, por exemplo, está a envidar esforço, está a adiar leilões de carbono, discute-se a compra de licenças de carbono para diminuir as emissões da União Europeia. Portanto, o mecanismo existe, ele pode funcionar. A experiência até agora foi que ele não tem sido tão eficaz quanto pode ser, mas através do mesmo modelo podemos intervir para atingirmos o objetivo que pretendemos, que é a redução das emissões, a um custo menor para toda a sociedade. Enfim, em vez de nós estarmos a estipular limites concretos para cada setor económico, que seria um quebra-cabeças, definimos um teto global e depois gerimos as opções de cada um através das licenças de carbono. Portanto, do ponto de vista genérico, os instrumentos económicos e financeiros devem existir em articulação com outros instrumentos de controle mais direto, que em alguns casos são fundamentais, em outros casos não são os mais apropriados. Eu julgo que cobri todas as perguntas que me fizeram, e portanto agradeço mais uma vez.
Muito obrigado, Sr. Professor. Nós é que lhe agradecemos, em nome de todos. Sr. Deputado António Proa. É uma interpelação à mesa.
Sr. Presidente, é para uma interpelação e não queria fazer a deselegância de o fazer depois do Sr. Presidente a pretender encerrar, mas há uma afirmação que foi feita pelo Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Recursos Hídricos relativamente à paralisação do sistema de monitorização. Sim. A informação que eu tenho não é exatamente essa. A informação que eu tenho é de que existem, de facto, estações que não estão a funcionar, mas que o sistema não está como um todo paralisado. Não está a funcionar plenamente, porque há estações, segundo a informação que recebi, que carecem de operações de manutenção para se reporem em funcionamento, mas que o sistema não está paralisado. E, portanto, a ideia que pode ter passado, que havia aqui, enfim, com algum alarme, uma situação de incapacidade total do sistema de dar resposta às questões que são colocadas, de acordo com a informação que eu obtive, não corresponde, de facto, à verdade, e eu achei importante colocar esta questão antes que a sessão terminasse. Muito obrigado. Senhora deputada, desde logo consultei o site do SNIR, que não tem a informação que o senhor presidente referiu ainda agora. Muito obrigado.
Muito bem. Já agora dou a palavra ao senhor professor, porque foi aqui questionado.
Não quero entrar em grandes debates, mas a informação que está no SNIR é que, por questões financeiras, os esforços de manutenção das estações estão parados. E, portanto, o que quer dizer que, à medida que as estações não têm manutenção, e algumas já não têm há bastante tempo, estão a entrar em estado inoperacional. Agora podemos discutir o número de estações que está em estado inoperacional, e a informação que eu tenho é que já começa a ser bastante elevado. Portanto, há aqui é preocupante e é uma chamada de atenção para... Eu julgo que ninguém quer este estado, é preciso, e sobretudo os que estão aqui nessa sala, isto é mais uma questão financeira, de assegurar os recursos financeiros para haver um mínimo de estações de monitorização em funcionamento. É isso.
Muito obrigado, Sr. Professor. Aliás, é importante também estes alertas para nós, para nós todos. E mais uma vez, em nome de todos, em todos os grupos parlamentares, agradecer-lhe a sua disponibilidade, a sua vinda e as considerações que aqui nos trouxe. Muito obrigado. Interrompemos 5 minutos para depois continuamos. Muito obrigado, Sr. Professor.